sua atitude sonora.
Yeah. sweetness over me. Pour your sweetness over me.
Mundo Livre. Sua atitude sonora.
Broken hearted. things close to nations, causing grief in human relations. It's a turf war on a global scale. I'd rather hear both sides of the tale. See, it's not about races, just places, faces. Where your blood comes from is where your space is. I've seen the bright get duller. I'm not gonna spend my life being a color.
Do you agree with me when I saw you kicking dirt in my eyes?
Cold and the cards all fold, and the saints we see are all made of gold. When your dreams all fail, and the wounds we heal are the worst of all, and the bloods run stale. I wanna hide the truth, I wanna shelter you, but with the beast inside, there's nowhere we can hide. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom come, this is my kingdom come. Sinners crawl, so they dug your grave in the masquerade. We'll come calling out at the mess you made. Don't wanna let you down, but I am hellbound. Oh, this is all for you. Don't wanna hide the truth. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom come, this is my kingdom come.
FM.
But one time, he could have been the champion of the
Atitude Sonora. Toca na Mundo Livre.
O fim de tarde da Mundo Livre tem música. E tem informação.
E foi confirmado mais um show no Brasil pra esse ano, hein? Hoje vazaram imagens aí da nova temporada da série.
Por dentro do mundo. Na hora do Rush, você pega a carona nas novidades do mundo da música, cinema, tecnologia e o que foi notícia durante o dia. Participações de ouvintes, lançamentos musicais e o jeito Mundo Livre de te deixar por dentro de tudo. Por Dentro do Mundo, com Diana Vieira. De segunda a sexta, às 5 da tarde. Mundo Livre, sua atitude sonora.
Mundo Livre 362. Mundo Livre FM. Uma emissora do GRP com Grupo Paranaense de Comunicação.
Bom dia. No ar, notícias da madrugada aqui na Mundo Livre.
Justiça no Trabalho Simplifica. Uma parceria Rede AERP e Tribunal Regional do Trabalho do Paraná.
Comecei a trabalhar e sofri um acidente na primeira semana. Estava no contrato de experiência e estou com medo de ser mandado embora quando voltar. O empregador pode me despedir? O esclarecimento é da juíza Ana Paula Sefrin Saladini, da primeira vara do trabalho de Londrina.
Olha, depende. Se o acidente foi simples e você precisou se afastar por tempo menor que 15 dias, o empregador poderá te despedir no fim do contrato de experiência. Mas se existir atestado médico que recomende o afastamento do trabalho por mais de 15 dias, você terá direito a uma estabilidade no emprego pelo prazo de 12 meses, a contar do momento em que puder voltar ao trabalho. O fato de ser um contrato de experiência, que é um tipo de contrato com prazo determinado, não impede que você tenha esse direito de acordo com o entendimento dos tribunais brasileiros.
Justiça no Trabalho Simplifica. Uma parceria Rede AERP e Tribunal Regional do Trabalho do Paraná.
A votação da PEC 6 por 1 na Câmara está praticamente garantida. A preocupação do governo é lá na frente, com o Senado. Com as manobras para fugir da urgência colocada no projeto de lei que está parado na Câmara, enquanto os deputados analisam a proposta de emenda à Constituição. É o que diz o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos.
Não voto o PL com urgência constitucional. E como a PEC não tem urgência constitucional, ela aprova na Câmara, mas fica dormindo em berço esplêndido no Senado. Esse é um risco real, que a sociedade precisa estar atenta para poder evitar que isso aconteça. Isso seria uma manobra para fugir da urgência que o Lula colocou no projeto.
Outro ponto de atenção, a regra de transição. Boulos, mais uma vez, reforçou. Não dá para esticar demais o início da validade da lei. Isso seria empurrar com a barriga.
É muito engraçado. Porque quando aprova penduricalho e privilégio, vale no dia seguinte que foi aprovado. Quando aprova desoneração para grande empresário, vale no dia seguinte. Quando o banco aumenta juro, está contando no teu cartão no dia seguinte. Agora, quando é para uma medida para beneficiar trabalhador, vai valer daqui a um ano, daqui a dois, daqui a cinco? Que critério é esse? Então, a gente não aceita uma transição dessa natureza.
Mas o que, que essa PEC prevê mesmo, hein? Vamos lá no passo a passo. Ela reduz a jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais, muda esse artigo da Constituição. Também adota o regime de trabalho de 5 por 2, ou seja, 5 dias trabalhados por 2 dias de folga na semana, não necessariamente o sábado e o domingo. É preciso deixar isso bem claro, viu? Os dias de folga serão por escala e, claro, negociados. E sem redução de salário. A PEC está na comissão especial que passa pela fase de audiências públicas. Nesta terça-feira, houve o ministro da Fazenda, Dario Durigan, que será questionado sobre os impactos econômicos. Aliás, sobre esse assunto, impactos econômicos, o ministro Boulos já tem uma resposta pronta.
Vamos olhar o estudo do IPEA, que foi o estudo mais forte estudo mais consistente feito até aqui sobre o fim da escala 6x1. Ele coloca, pega os principais setores, que é comércio e indústria. Nesses grandes setores, o impacto da redução de jornada para 40 horas com o fim da 6x1, o impacto médio que eles calcularam é de 1% do custo operacional das empresas. Gente, 1%, isso é semelhante quando se tem aumento real do salário mínimo.
Guilherme Boulos participou do programa Bom Dia Ministro da EBC, além da PEC 6x1, falou sobre o trabalho por aplicativos. Disse que a retirada de pauta do projeto na Câmara ocorreu porque, segundo ele, o relator mudou pontos fundamentais da proposta, como adicional por trabalho noturno e auxílio previdenciário.
E aí o relator, do dia para a noite, mudou o relatório e tirou um monte de coisa. E a gente falou, aí não dá. Regulamentação tem que ser para defender trabalhador. Para defender a plataforma, já tem muita. Nós defendemos isso, tanto é que os trabalhadores fizeram manifestações no Brasil inteiro contra esse recuo. Por isso que subiu no telhado. Essa é a realidade, a regulamentação no Congresso.
Enquanto isso, o governo corre por fora, institui medidas para beneficiar os trabalhadores por aplicativos. A mais recente delas virá nos próximos dias. Vai ser um programa lançado para facilitar o financiamento de carro para motoristas por aplicativos. Deverá funcionar nos mesmos moldes do Move Brasil, de financiamento de ônibus e caminhões, lançado há 2 semanas. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
Há menos de um mês para a Copa do Mundo, que esse ano acontece no Canadá, nos Estados Unidos e no México, a Organização Pan-Americana da Saúde alerta para o risco de contaminação por sarampo. No ano passado, 90% dos casos de sarampo de todo o continente aconteceram nesses 3 países. O continente americano, inclusive, chegou a ter a certificação de região livre do sarampo, mas em 2019 perdeu esse status. Chegou a recuperar em 2024 e perdeu novamente, desde que o Canadá não interrompeu mais uma cadeia de transmissão dentro de um período de 12 meses. Outros países americanos também têm transmissão em curso, além de Estados Unidos e México, Bolívia e Guatemala, por exemplo. O alerta da OPAS para quem planeja viajar para assistir à Copa do Mundo de futebol é que um infectado pode passar o vírus para até 18 pessoas. Por isso, o risco de um efeito dominó é real nas arquibancadas. O diretor da Organização da Saúde, Jarbas Barbosa, reforça que a melhor maneira de proteger contra o sarampo é a cobertura de vacinação. A outra ação é a vigilância epidemiológica, porque ainda existe muita transmissão de sarampo na Europa, Ásia e África. No ano passado, o Brasil recebeu 38 casos importados de sarampo, trazidos por turistas ou brasileiros que foram para o México, os Estados Unidos ou o Canadá. O Brasil mantém o status de país livre da circulação do sarampo, mas pensando em quem pretende viajar para assistir aos Jogos da Copa do Mundo, o Ministério da Saúde lançou uma campanha nacional de vacinação contra o sarampo. E lembrando, a vacina contra o sarampo é oferecida de graça no SUS para crianças, adolescentes e adultos, independente de viagem marcada. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
O combate ao crime organizado vai chegar a todos os espaços, inclusive onde estão os chamados criminosos de colarinho branco. É o que disse nesta terça-feira o presidente Lula durante o lançamento do programa Brasil contra o Crime Organizado, no Palácio do Planalto, em Brasília.
Muitas vezes a polícia olha para a favela, mas ele está olhando do apartamento de cobertura. Muitas vezes ele está no meio empresarial, no Poder Judiciário, no Congresso Nacional, no futebol. Que a gente possa combater o crime organizado desde a esquina até o andar de cima. E muitas vezes o criminoso não é o pobre, não é o negro, não é o desempregado que está no bairro pobre. Muitas vezes o responsável está no andar de cima, engravatado, atado, tomando uísque e zombando da nossa cara. Nós chegaremos dele um dia.
O programa Brasil contra o Crime Organizado foi criado por meio de um decreto e 4 portarias assinados pelo presidente. A medida foi pensada em parceria com estados, especialistas na área e forças de segurança pública de todo o país. Lula, inclusive, mencionou que o combate ao crime organizado foi um dos assuntos tratados na reunião com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na semana passada.
Eu disse ao presidente Trump, se você quiser combater o crime organizado de verdade, você tem que começar a entregar alguns nossos que estão morando em Miami. Nós temos proposta de asfixia financeira. Cada vez que eu converso com o presidente Trump, eu faço questão de entregar por escrito aquilo que nós falamos. Eu disse ao presidente Trump, se você quiser colaborar, tem espaço. para vocês participarem conosco no combate ao crime organizado, à lavagem de dinheiro, ao contrabando de armas nas fronteiras. Agora, vai trabalhar em consonância com a decisão do governo e da polícia brasileira.
A ideia do governo é que os investimentos sejam destinados a 4 frentes principais: acabar com o dinheiro do crime organizado, fortalecer a segurança no sistema prisional, melhorar a qualidade nas investigações de homicídios e intensificar o combate ao tráfico de armas e munições. Para isso, serão destinados 11 bilhões de reais para o programa, 1 bilhão de verbas da União para este ano, que vão ser distribuídos entre os 4 eixos, e uma linha de crédito de 10 bilhões de reais de recursos do BNDES para os estados. Durante o lançamento, o presidente do Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública, Jean Nunes, defendeu a parceria entre estados e União como forma de levar tranquilidade à população.
A gente precisa fazer com que esse plano chegue na ponta para que a nossa população sinta a diferença. E a gente precisa unir polícias estaduais, federais e municipais. A gente precisa unir o Ministério Público, Poder Judiciário, Defensoria Pública, todos aqueles que integram o sistema de justiça criminal desse país têm responsabilidade com esse plano. Ele chega em boa hora, mas nós não podemos colocar apenas na conta do governo federal. Nós temos que fazer a nossa parte.
O ministro da Justiça, Wellington Lima, destacou o foco em um dos eixos, o de atingir financeiramente as organizações criminosas.
Nós já temos nesse eixo uma experiência muito bem sucedida, que foi a Carbono Oculto. Nós não precisamos inventar. Essa experiência exitosa serve de modelo e de matriz para este eixo e nos dá a segurança do êxito dessa iniciativa.
O eixo chamado de asfixia do crime organizado prevê, entre outras ações, operações integradas mensais das FICOS, Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado nos estados. Também uso de tecnologias para extração de dados de dispositivos móveis, como celulares, e avanço da alienação antecipada de bens confiscados dos criminosos. Para fortalecer a segurança nos presídios, o programa quer implantar o padrão de segurança máxima em 138 unidades estratégicas em todo o país, entre outras medidas. Durante a cerimônia, o presidente Lula também agradeceu à Câmara dos Deputados pela aprovação da PEC da Segurança Pública. Segundo ele, se a medida for aprovada também no Senado, o governo passará a contar com o Ministério da Segurança Pública. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
Por causa de bloqueios em estradas e diferentes regiões da Bolívia, o Itamaraty recomenda que os brasileiros evitem viagens não essenciais para o país vizinho. Esse alerta é principalmente para os departamentos de La Paz e Oruro. Segundo o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, as interdições impedem a circulação nas estradas, afetando o acesso a destinos turísticos populares, como o Deserto de Sal, em Salar de Uyuni, a cidade histórica de Potosí e o entorno de Titicaca, o lago navegável mais alto do mundo, a 3.800 metros acima do mar. Além dessas regiões, a administradora de estradas da Bolívia alerta para diversos outros bloqueios na região de La Paz. A recomendação para os brasileiros que estão por lá é evitar deslocamentos desnecessários, manter contato com familiares e recorrer à assistência consular se preciso. A Federação dos Motoristas de La Paz protesta contra o descumprimento por parte do governo boliviano de acordos relacionados ao fornecimento de combustível, a qualidade da gasolina e questões ligadas ao transporte público. Os bloqueios já comprometem o abastecimento e provocam um aumento de preços de produtos, principalmente na região oeste do país. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
O Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef e secretários municipais de 8 capitais assinaram nesta terça-feira, no Rio de Janeiro, a Carta do Rio por Cidades que Protegem, um compromisso político para a promoção de ações concretas voltadas para a infância e adolescência, entre elas, enfrentamento às desigualdades, prevenção de violências e ampliação da escuta. A assinatura faz parte da nova edição da Agenda Cidade Unicef, iniciativa do fundo dedicada a proteger crianças e adolescentes em favelas e periferias de grandes centros urbanos do Brasil. Participaram do encontro representantes de Belém, Fortaleza, Manaus, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São Luís e São Paulo, além de Boa Vista, que não é integrante da Agenda Cidade, mas participa do encontro para compartilhar experiências. A representante adjunta do Unicef no Brasil, Laila Saad explica o que a carta conjunta representa.
Simboliza um compromisso da cidade com suas próprias populações e suas próprias crianças e adolescentes. A gente está falando de mais ou menos 7 milhões de crianças e adolescentes nessas 8 cidades.
Laila Saad afirma também que, embora as crianças e adolescentes no Brasil ainda enfrentem grandes desafios, como a desigualdade social, o país vem registrando importantes melhorias voltadas para eles.
Tem uns avanços grandes ao nível federal, tal como o ECAD digital, por exemplo, que garante os direitos. A gente tem um processo de fortalecimento do sistema de garantia de direitos também. Temos a lei da escuta protegida, que é uma mudança civilizatória, que é, realmente evita a revitimização da criança e adolescente violentado. Então a gente tem uma série de políticas públicas muito boas e muito eficazes.
O compromisso foi assumido durante o encontro de secretários da Agenda Cidade Unicef, que ocorre nesta terça e quarta-feira na capital carioca. A programação inclui debates temáticos, trocas entre gestores e visitas técnicas a unidades certificadas pela metodologia Unidade Amiga da Primeira Infância. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
A União Europeia anunciou a proibição de importação de produtos brasileiros de origem animal a partir de 3 de setembro. Autoridades anunciaram a retirada do Brasil da lista dos países autorizados a exportar, devido ao uso excessivo de antimicrobianos, medicamentos usados para combater bactérias, vírus, fungos e parasitas na pecuária. Assim, produtos do Brasil como carne bovina, carne de aves, peixes, ovos, mel e produtos derivados de origem animal estarão vetados na Europa. O governo brasileiro afirmou em nota que recebeu com surpresa a decisão, mas ressaltou que, no momento, as exportações de produtos brasileiros de origem animal seguem normalmente. O Ministério da Agricultura afirmou que o país vai tomar todas as medidas necessárias para reverter a decisão. O chefe da delegação brasileira junto à União Europeia busca explicações sobre o veto às exportações e tem reunião agendada com autoridades sanitárias europeias para esta quarta-feira. O governo ressaltou que o país tem um sistema sanitário robusto e de qualidade internacionalmente reconhecida. O Brasil é o maior exportador do mundo de proteínas animais e o principal fornecedor de produtos agrícolas para o mercado europeu. A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne afirma que o impedimento às exportações ocorrerá somente caso as garantias requeridas pelas autoridades europeias não sejam apresentadas pelo Brasil até setembro. A associação também afirma que o setor privado tem trabalhado com o Ministério da Agricultura para a elaboração de protocolos voltados ao atendimento das novas exigências sanitárias europeias. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
O parlamento israelense aprovou uma lei que cria um tribunal militar especial para julgar palestinos envolvidos nos ataques de 7 de outubro de 2023. A lei permite que o tribunal flexibilize garantias processuais e de admissão de provas, e os condenados podem ser sentenciados com pena de morte. A discussão da lei gerou críticas da comunidade internacional, que acusa Israel de criar um tribunal de exceção. Apesar disso, a norma foi aprovada com 93 votos favoráveis e nenhum contrário. O presidente de Taiwan, Lai Shen-te, agradeceu aos Estados Unidos pela ajuda no fortalecimento das defesas da ilha e disse que o território não irá ceder às pressões chinesas. A fala ocorre um dia antes do encontro entre os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da China, Xi Jinping. A questão de Taiwan deverá ser um dos assuntos tratados pelos dois líderes. A China considera a ilha parte de seu território, mesma posição do governo brasileiro. Taiwan, porém, tem governo próprio e parte da população reivindica soberania. A Rússia anunciou que concluiu os testes finais do míssil Sarmat e planeja colocar o dispositivo em operação até o fim do ano. O Sarmat tem capacidade de transportar até 10 ogivas nucleares e alcance de 35 mil quilômetros. E, segundo o governo russo, pode viajar pelos dois polos e atingir a Europa em menos de 10 minutos. Por causa de sua capacidade, o Sarmat é chamado de Satanás pela OTAN, a aliança militar formada por países ocidentais. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, defendeu a regulação de plataformas digitais para proteger crianças e disse que o bloco europeu vai apresentar ainda este ano uma proposta para restringir o acesso de menores às redes sociais. Von der Leyen criticou o TikTok, o X e as plataformas da Meta, Instagram e Facebook, pelo que chamou de design viciante e rolagem infinita. E disse que a futura lei também deverá impor restrições de acesso de menores a assistentes de inteligência artificial. Com informações da agência Reuters, da TV Brasil em Brasília, Yara Balduino.
Com Neymar reaparecendo na seleção brasileira, a CBF já enviou à FIFA para atender o seu protocolo o nome de 55 jogadores numa pré-lista para a Copa do Mundo, sendo que de forma oficial vai acontecer somente no dia 18, segunda-feira, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, às 16h45, horário de Brasília. Aí sim saberemos os jogadores que estarão definidos para a Copa do Mundo, sendo que a seleção brasileira tem até o dia 11 de junho para fazer qualquer alteração sem precisar comunicar à FIFA de forma oficial. 24 horas antes cada partida, se houver uma contusão, a CBF tem que comunicar com o laudo médico a contusão e o motivo pelo qual o jogador foi cortado. A expectativa, lógico, é grande, nomes aparecem, o Flamengo é o clube que mais cedeu jogadores para a seleção brasileira ainda tem 2 amistosos para fazer antes da sua estreia na Copa do Mundo. Tem ainda pela frente o Panamá no Maracanã dia 31 e no mês que vem, dia 6, o Egito em Cleveland, nos Estados Unidos. Serão liberados apenas os jogadores que fazem parte do Paris Saint-Germain e do Arsenal, que estarão disputando a final da Champions League. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, André Luiz Mendes.
Minerais considerados estratégicos para a indústria do futuro devem receber um forte impulso financeiro no Brasil. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, anunciou nesta terça-feira que pretende investir até 50 bilhões de reais em projetos ligados aos chamados minerais críticos, usados na produção de baterias, equipamentos tecnológicos e na transição energética. O anúncio foi feito nesta terça-feira pelo presidente da instituição, Aloísio Mercadante. Segundo ele, o banco analisa atualmente 56 projetos ligados ao setor e considera os minerais críticos como estratégicos para a economia e para o avanço tecnológico do país. Mercadante destacou ainda que o Brasil possui uma das maiores reservas de terras raras do mundo e defendeu investimentos públicos para ampliar a participação brasileira nesse mercado.
Isso precisa de subsídio e é assim no mundo todo. Dou um exemplo dos minerais críticos das terras raras. O Brasil tem a segunda reserva de terras raras no planeta. A China tem em torno de 45%, nós temos 23%. Depois ela é bastante pulverizada. Quem concentra a produção dos superimas é a China, que é um elemento vital para toda nova tecnologia ligada a motor elétrico e mesmo a defesa.
A declaração ocorreu durante entrevista coletiva em São Paulo, onde o BNDES apresentou o balanço trimestral da instituição. Mercadante afirmou que o banco vem diversificando a carteira de investimentos com foco em segmentos inovadores e de maior valor agregado. Entre as áreas citadas estão fertilizantes, bioinsumos para agropecuária, inteligência artificial, projetos de carros voadores e também a Embraer. Segundo o dirigente do Banco Público, os investimentos em inovação são prioridade na estratégia de reindustrialização do país.
Então, estou dando alguns exemplos que são bastante relevantes e que mostram por que que o BNDES tem investido em inovação e por que que o governo do presidente Lula acha que isso é um fator determinante da nova indústria Brasil. Que nós tínhamos uma meta de 250 bilhões, já cumprimos a nossa meta em mais de 300 bilhões e vamos fazer mais de 370 bilhões de reais de crédito em 4 anos.
Durante a coletiva, Mercadante também falou sobre o acordo entre Mercosul e União Europeia, que está em vigor provisoriamente desde 1º de maio. Segundo ele, o tratado fortalece as relações comerciais e amplia oportunidades de negócio entre os dois blocos, em meio ao cenário crescente de unilateralismo comercial. Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda. Momentos de terror e desespero marcaram a explosão causada pelo rompimento de uma tubulação de gás nesta segunda-feira no bairro do Jaguaré, zona oeste de São Paulo. Moradores relatam que foram arremessados de dentro de casa e viram imóveis desabando em segundos. A cuidadora e diarista Elaine Vieira conta que estava deitada quando sentiu o impacto.
Eu tinha acabado de entrar dentro de casa. Quando eu deitei na minha cama, eu só senti aquele eu voando da cama, eu levitei da cama. O quarto quarto da minha mãe, caiu a porta. Se minha mãe tivesse dentro do quarto dela, eu acho que a minha mãe também teria ido, porque a porta caiu bem em cima da cama dela.
O líder comunitário Eduardo Santos descreveu o cenário encontrado pelos moradores.
Cena de guerra, a comunidade inteira apavorada, uma situação, no mínimo, triste e lamentável.
A explosão deixou uma pessoa morta, três feridas e dezenas de imóveis destruídos ou danificados. Alexandro Fernandes Nunes, de 45 anos, foi encontrado sem vida nos escombros pelos bombeiros. Ele era vigilante noturno e estava dormindo em casa na hora do acidente. Na manhã desta terça-feira, equipes da Defesa Civil, da Polícia Técnico-Científica e do Ministério Público continuaram as vistorias na área atingida. Ao menos 46 imóveis foram interditados, 10 deles com destruição total ou risco de desabamento. Cerca de 160 pessoas ficaram desalojadas. Segundo o diretor de comunicação da Defesa Civil Paulista, tenente Maxwell Souza, não há prazo para a conclusão das análises estruturais, porque o trabalho precisa ser feito com cautela, para garantir a segurança das famílias.
Assim que essas vistorias acabarem, a partir da classificação de cores, a gente vai liberar as pessoas para entrar, para pegar os pertences. Muitas pessoas precisam pegar alguma coisa, objeto de escolar, um remédio, alguma coisa assim.
A Sabesp informou que a explosão ocorreu durante uma obra de remanejamento de tubulação de água quando uma rede de gás foi atingida. A companhia afirmou que o serviço era acompanhado pela concessionária responsável pelo gás e que as causas do acidente estão sendo investigadas pela Polícia Civil. Até agora, quase 200 famílias já foram cadastradas para receber o auxílio emergencial, fixado inicialmente em R$ 2.000 e agora ampliado para R$ 5.000 por família. Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda.
Com 99,76% das urnas apuradas, a candidata conservadora, Keiko Fujimori, e o candidato da esquerda, Roberto Sanches, lideram a reta final do primeiro turno no Peru. A apuração começou um mês atrás. O Júri Nacional de Eleições do Peru anunciou que o resultado final deve ser divulgado até o dia 15 de maio. A candidata de direita, Keiko